estamos vindo já de alguns dias para cá, fazendo um balanço, né, do ano. Tentamos fazer um balanço com todos os vereadores, mas nem todos vieram até aqui. A gente abriu exceções e vamos trazer de novo, e mesmo assim não vieram, mas aí não é culpa nossa aqui do programa. Mas para encerrar o balanço do ano da Câmara de Vereadores, eu recebo aqui o Gilmar Fernando, que é o assessor jurídico da Câmara, e ele veio para nos contar o que aconteceu esse ano na Câmara de Vereadores, daí não nos termos de vereador, mas a instituição como uma instituição séria, que é a Câmara de Vereadores, veio aqui também para prestar contas. Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirelle, bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui na Rádio Planetário, né? Passando as informações da Câmara de Vereadores, passando os atos que a gente faz anualmente, em especial nesse ano de 2022. A Câmara de Vereadores, a gente sempre frisa, é a casa do povo, né? O futuro do nosso município passa pela Câmara de Vereadores de São Moço. E temos que destacar que nós tivemos projetos muito interessantes, muito bem-vindos à comunidade, fruto de um trabalho em conjunto com o Poder Executivo, fruto de um laço criado pelo vereador Joacir, nosso presidente, que, trabalhando de mãos dadas com o Executivo, conseguiu alguns projetos excelentes, né, que foram apreciados pela nossa casa. E aí a gente cita aqui o Auxílio Reforma, né, que a gente disponibilizou, né, alguns valores, né, para a comunidade. Também o auxílio funeral para aquelas pessoas carentes, né? Projetos esses, votados em 2022, que foram analisados e apreciados pela Câmara de Vereadores de São Moço, nesse conjunto, né, de trabalhos que a gente faz com o Executivo Municipal. Claro, a gente ainda, né, no início do ano, fruto de 2021, devolvemos R$200 mil para o Executivo. Desses, R$60 mil... para reforma de casas e R$140 mil para ser investido no interior. Nós passávamos, né, naquela época, início do ano, por uma das grandes secas da atualidade, né, com bastante prejuízo aos agricultores. Trabalhando assim, fruto da gestão 2021 da presidente Natália Estrelo e da gestão 2022 do presidente Joacir, em conjunto para melhorar a vida na cidade e no interior. Nós orçamos para 2023, para 2022, melhor dizendo, menos de 35% do que nós poderíamos gastar. Então, nós já deixamos com o Executivo mais de R$2 milhões. Foram gastos em investimentos. Poderiam ser gastos na Câmara de Vereadores, mas nós não fizemos isso. Deixamos para o Executivo. Assim como em 2023. Nós teremos mais quase R$2 milhões que nós poderíamos gastar na Câmara, que vai ficar lá no Executivo. Né? E mesmo assim, em 2022, orçando R$2 milhões a menos do que nós poderíamos gastar, nós vamos devolver mais de R$50 mil. Para quê? Novamente, para ser gasto na melhora das vidas da cidade do interior. Então, a gente está trabalhando aqui em Espumoso, na Câmara de Vereadores, com gastar menos e fazer mais. Essa foi a ideia do presidente Joacir, gastar menos e fazer mais. A gente só não devolveu mais, porque é público e notório, né, que a Câmara teve duas interdições esse ano, em virtude de curto-circuito, virtude de estar alagada, não é problema com o nosso telhado. Então nós conseguimos reformar o telhado, rever a parte elétrica, deixar a Câmara apta a trabalhar. Né? Nós tivemos a reforma dos guarda-corpos das escadas também. Né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, de maneira plena, né, um trabalho legislativo e gastando pouco. E aí, diz, tá, mas quais foram os trabalhos legislativos? Nós fomos para o interior, tivemos sessões na Serra dos Engenhos, no Campo Comprido, no Depósito. Aquele trabalho que o presidente Joacir já dizia lá atrás, aproximar a Câmara ainda mais da comunidade. Nós licitamos os serviços. Hoje nós temos nossos serviços de mídia licitado, de rádio licitado, nosso serviço de vigilância licitado. Então é tudo licitado, não tem nenhum ajeito, é tudo pregão. Né?
Não tem cabide.
Não tem cabide. Ética, moralidade na gestão, uhum, e uma gestão administrativa de excelência. Né? Hoje, se você entrar ali no site da Câmara, com um toque, você sabe tudo o que está acontecendo. Tem nosso portal de transparência, tem nossos atos legislativos, né? E isso é público para todo mundo. Nós temos a transmissão das sessões via Facebook. Também temos, assim que possível, né, entrevistas com os vereadores aqui na rádio, fruto de uma parceria do presidente Joacir com os proprietários da rádio e com os radialistas, né, visando que aproximar mais a comunidade, ter conhecimento do que está se acontecendo e ver a visão dos vereadores. Né. Isso contribui para uma sociedade melhor.
Bom, a gente sabe que os anos têm sido difíceis, né, Gilmar? E a gente sabe também que a Câmara de Vereadores, e aí eu falo de todos os vereadores independentes de partido, elas estão buscando melhorias para a comunidade. Tu citou dois projetos que foram votados, como esse da reforma e
auxílio funeral.
O auxílio funeral. Mas tem outros projetos que a Câmara foi fundamental também, né? Como, por exemplo, a aquisição da área para moradia, né? A designação de valores, inclusive, para projetos que trazem coisas boas para a comunidade. Então, é interessante que a comunidade saiba disso. Independente, volto a dizer, independente de partido político, os vereadores se reuniram para o bem comum. Não quer dizer que todos concordem com tudo, para não dizer que, né, ah, fulano é contrário e aceitou. Só que eles estudam exatamente para isso, os vereadores, né, para ver o que, que faz mais bem para a comunidade. Eu votar a favor ou eu votar contra? Então, todos têm uma consciência política e uma consciência da comunidade bastante grande, né?
Claro, é uma consciência dos vereadores, né, muito grande. E aí eu volto a dizer a gestão administrativa de excelência, né, onde os vereadores, eles não vão lá para fazer espetáculo, né. Passou-se a época que tu ia para o microfone da tribuna e xingava o vereador, brigava com o representante do povo C. Não, os vereadores espumosos hoje, eles discutem sim nas comissões, os projetos, da maneira que eles entendem, ó, isso não pode ser assim, isso tem que ser do jeito tal, tal procedimento está errado. Mas lá na tribuna, lá no plenário, é mantida uma linha de harmonia, né, de respeito e trabalho pelo bem do povo em projetos. Nós tivemos aqui, oriundo, né, da discussão da Câmara, como você bem falou, nessa gestão, né, 2021-2024, autorização para compra da área de terra para habitação, uhum, autorização de compra da área de terra para turismo. Nós tivemos também autorização de venda da rodoviária, tá? Que depois de um tempo, nós conseguimos reformar ela para venda somente dos terrenos ao lado e o prédio vai ficar lá em funcionamento, a pedido do que a comunidade, ou seja, escutando a comunidade espumosense. E, pelo que a gente sabe, já foi vendido boa parte dos terrenos da rodoviária. Né? Nessa semana, até semana passada, salvo engano, foi feita uma concorrência pública onde acho que uma parte menor não foi vendida e grande parte já foi vendida a terceiros. Ou seja, esse dinheiro vai ser investido em habitação, vai ser investido nos terrenos para as empresas. Nós tivemos também nesse ano, além que ampliou as concessões, né, e que possibilitou que o município conceda para uso terrenos públicos. O que? A gente vai trabalhar ainda mais favorecendo o comércio local. É, porque lá a gente diz que a empresa, para se instalar com base nessa lei, tá? Uhum. Nada, não que não possa vir uma outra empresa de fora, não, uma grande empresa com muitas postos de trabalho, né, vir aqui. Mas por essa lei, é uma lei que foi feita para as empresas do município, favorecendo aqui, buscando aquilo que a indústria e o comércio local pede há muitos anos. Né, olhem também para as empresas do município. Isso é um fruto da Câmara de, um trabalho da Câmara de Vereadores, em conjunto com o Poder Executivo. Né, um trabalho que só saiu do papel porque havia uma harmonia do presidente Joacir, com o prefeito Doulos e com o vice-prefeito Zéu, né, que trabalhou buscando o melhor para a comunidade espumosense. Então a gente tem diversas atuações, né, todas desse ano, né, a maioria delas, que buscam a melhoria para a vida da comunidade. Né? Porque hoje o posto de trabalho, né, é uma necessidade para que a pessoa tenha condições de dar uma vida digna para sua família. Né? Buscamos também algumas melhorias, né, na parte interna da Câmara, gastando pouco, né? Prevemos outras melhorias estruturais para 2023, então com o presidente eleito José Carlos Merling, né? Mas a gente busca sempre uma excelência no atendimento. Temos que destacar que em 2022, nosso presidente Joacir, quase todos os dias, estava na Câmara de Vereadores. E aí alguém vai me perguntar, tá, e nos outros dias o que, que ele estava fazendo? Ele estava lá no interior, ele estava lá no Cumprido, na Serra dos Engenhos, ele estava em Porto Alegre buscando um carro para a Polícia Civil, ele estava em reuniões em Porto Alegre, ele estava em reuniões com o hospital, né, buscando melhoria no atendimento do hospital, e a gente não está num ponto que a gente totalmente agradável, mas melhoramos muito, né, com essa nossa parceria junto à Secretaria de Saúde, com a secretária Marileja, junto ao Hospital Notre Dame São Sebastião, com o então gestor Maicon e a irmã Cristina. E então a gente teve diversos atendimentos. Buscamos melhorias com a Corsã, ainda estamos em contato com a Corsã em alguns atendimentos.
Agora a Corsã vendida, né?
É, agora a Corsã vendida, mas também temos aquela situação que nós vamos ter que licitar isso aí, né? Provavelmente, vamos ter que ver como vai ficar. É, se vai ser via consórcio público, via Comaja, se vai ser via município, se vai ser via estado. Mas aí são as situações que a gente, quando era consórcio, a gente tentou melhorar. Né? Buscamos contatos com o RGE, né? Sempre buscando o melhor atendimento da comunidade.
Muito obrigado. Ó, o chefe aqui, ó.
Feliz Natal, hein?
Obrigado, Ramon, obrigada.
Próspero ano novo.
Para nós.
Obrigado, obrigado, Ramon.
Olha a chiqueza, deu. É, nossa chefia aqui é assim, a gente faz rádio ao vivo também, né? Que é o que nos balança. São 8h15. Gilmar, o que está planejado já para o ano que vem?
Planejado, né? Nós temos diversos projetos estruturados, mas que eu não vou te abrir, porque sim, a gente sempre mantém aquela questão do que saia para fora, seja publicizado aquilo que realmente vai acontecer. Sim. Mas nós já temos planejado de reformas estruturais, né, de plano, que seria a questão da melhoria técnica administrativa, né?
Aquele prédio ali é bastante antigo também, né?
Prédios, não vou lhe mentir, mas salvo engano, de 59.
É, né? E aí para as pessoas entender também, porque é muito fácil, Gilmar, as pessoas assim, estão reformando a Câmara e não estão dando dinheiro para as coisas da comunidade. Primeiro, a verba é específica.
É,
né?
A verba da Câmara de Vereadores, a gente até pode devolver ela, por exemplo.
Mas não,
né,
pode ficar dando dinheiro por aí, porque não é competência da Câmara de Vereadores.
Não, inclusive, há algumas responsabilizações de outros gestores via Tribunal de Contas, né, pelo gasto indevido. E daí vai dizer, pá, mas o cara não está dando. Como é que está gastando indevido? Tu dá o dinheiro, a Câmara dá o dinheiro para a comunidade, é um gasto indevido. A Câmara pode gastar nas funções legislativas.
Mas não distribuir dinheiro na comunidade.
Não, não. É. E a gente já tem algumas reformas, questão de acessibilidade, né? E aquelas pessoas que nos questionam aí.
Pois é, ia te perguntar isso. Nós temos uma lei de acessibilidade, né? Não é espumoso, é o Brasil.
Claro.
Não há acessibilidade para a Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores.
Como ainda você bem disse, né, nosso prédio é muito antigo. Tá? Nós já temos, e a gente deixa isso claro para a comunidade, um projeto de acessibilidade para 2023, que a gente pensa instalar um elevador para nosso segundo piso, né? Que aí nós temos um problema na prefeitura, que eu sempre brinco lá dentro, que o segundo piso da Câmara não é o segundo piso do Poder Executivo. Né, que
são verdade, prédios, é diferente. Então,
fica um segundo andar e meio ali, mais ou menos. Então, nós temos esse problema. Nós temos que, estamos vendo isso, né? Estamos em contato com a engenharia também. E nós temos um prédio muito antigo.
Exato.
Então, nós precisamos uma estruturação melhor, nós precisamos ver como é que vai ser feito. Nós tentamos uma plataforma que, pela altura, né, um sistema de plataforma, melhor dizendo, tá, pela altura do pé direito, não foi aceito, vai ter que ser um elevador. um custo maior. A gente queria, como sempre, gastar menos e fazer mais.
E, na verdade, um elevador ali, tu vai ter que mexer em toda a estrutura do prédio.
É, tem alguns elevadores internos que a gente está estudando com engenharia, com alguns projetos, né? Mas há possibilidade ali, pelo que a gente vê. Nós precisamos da plataforma externa, então há um custo ali elevado. Esse ano a gente não aumentou um pouco o orçamento para o ano que vem, justamente por isso. Nós temos o PPCI. Hoje a Câmara de Vereadores não tem PPCI.
Não?
Não, a Câmara de Vereadores não tem. Nós estamos dentro daquela margem que foi liberada pelos entes públicos para que se possa se adequar. Claro, a gente tem extintores... A gente tem...
Mas não tem uma saída...
Não, até nós temos uma parte de emergência, ali, programação de saída, até dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Mas nós não temos um sistema de alarme hoje. O custo de um sistema de alarme para a Câmara de Vereadores, com central, em torno de R$60 mil. Né? Nós poderíamos
tudo
gastar
dinheiro,
isso hoje, né?
Né?
Mas não, nós precisamos devolver o dinheiro para a comunidade, para poder atender a agricultura... Né, e também a reforma de casa no início do ano, e planejamos para 2023. PPCI, acessibilidade, né, completar o PPCI, melhor dizendo, acessibilidade, tá, e também algumas reformas internas. Tipo, hoje nós temos 9 microfones na Câmara de Vereadores, né, 2 com defeito. Então, para 2022, não tem que comprar mais microfones. 2023, melhor dizendo, tem que comprar mais microfones. Né. Nós hoje temos... 3 computadores, 2...
Meia boca.
Já, um deles, de certeza, tem um laudo técnico me dizendo que eu deveria ter trocado ele 6 meses atrás, mas estamos levando o máximo possível, porque a ideia é o quê? Economizar dinheiro público. Né? Nós não vamos gastar, vamos tá. Mas eu vou ter que trocar agora em 2023. Tá? Então, nós tivemos um setor de organização, né? Nós organizamos todos os nossos arquivos, tinha uns papéis lá que não mereciam estar lá, digamos assim, né? Não deveriam estar lá. Nós temos questão de querer digitalizar todos os projetos, tá? É outro projeto que nós temos, mas não sabemos se vai dar, porque também hoje, para tu fazer esse sistema de coordenação, tem um custo elevado, tá? Alguns orçamentos que vieram para nós, mais elevados que colocar um elevador, são custos extraordinários, tá? E eu sempre brinco, que se eu for comprar para minha casa, eu gasto menos do que comprar para o executivo.
É impressionante isso, né?
É, não deveria ser, mas eu vou licitar para ser o mais barato, mas quando tu vai ver o preço não é o mais barato. Não tem lógica, mas é o que acontece.
Quando a gente fala em licitação, eu gosto de clarear as ideias para as pessoas. Licitação no órgão público é quase como a gente fazer... 3 orçamentos para nossa casa. Ah, eu preciso reformar minha casa, um exemplo, né? Nós estamos com uma borboletinha voando aqui. Mal comparando, mas é o que acontece. Então, eu tenho que arrumar o telhado da minha casa, por exemplo. Eu vou em 3, 4 lugares e pego os preços de todos e vou naquele que cabe melhor no meu bolso, no caso, o mais barato. O órgão público é exatamente... a mesma coisa, porém, de uma outra forma, mas que basicamente quer dizer a mesma coisa.
Isso. Tecnicamente, ele tem diversos procedimentos, né? Mas, publicamente, é isso. É o menor preço. Só que acontece?
Nem sempre o menor preço é o melhor produto.
É. Primeiro isso. Eu sempre falo lá na minha casa, né? Na minha casa, que o barato se custa caro. É. E, nesse caso, nós teríamos que fazer... algo por técnica, só que tem situações que eu não posso escolher o melhor produto. E aí eu digo assim, ó, quem vai vender para o órgão público sabe que ele vai ter que empenhar uma nota, que ele vai ter que esperar 30, 60 dias para receber.
Por isso ele cobra mais caro.
Então por isso ele cobra mais caro. Eu lá chego com o dinheiro na loja, não, mas é 10, mas se tu me fizer 9 eu pago no dinheiro. E o órgão público não pode fazer isso.
Antes a gente estava falando, Gilmar, sobre rádio, né? Tem a licitação e tal. Valeria a pena a Câmara, por exemplo, numa licitação, contratar uma rádio de longe que não tem o alcance que tem uma rádio local?
Aí nós temos dois fins, né? O fim primeiro, que é o fim publicidade. O que, que eu quero ser público para quem? Tá? Essa é a primeira linha.
Sim.
Segunda linha, como dentro dos atos de probidade administrativa, eu fazer essa distinção. Aí é um problema. Porque eu vou te dar o exemplo do pneu. Todo mundo sabe que o pneu marca A nacional é muito melhor que o pneu marca B internacional, que vem assim, assim, que é ruim de raio, que não, que a borracha deteriora em 2 meses, que eu não estou falando marca, porque senão eu estaria fazendo, porque aí eu estaria agindo de forma improva. Aqui. Uhum. Veja bem, olha o cuidado que nós temos que ter na legislação. Mas eu, numa licitação, vou ter que comprar o pneu, aquele internacional, porque é o menor preço.
Mesmo que ele nem venda aqui, não tenha...
Vou dar um exemplo, o município de Espumoso teve uma licitação, tá? Buscando pneus dentro de uma linha de metro ali, e o Tribunal de Contas mandou suspender. Não, porque isso não pode, essa licitação tá errada. Porque vocês estão fazendo restrição do produto. E é o que acontece. Às vezes eu quero...
Aí acontece como aconteceu, por exemplo, com os uniformes escolares. Não vamos muito longe, que daí não é pneu. É, os uniformes escolares foram licitados pelo menor preço. Quando chegaram aqui, nenhum pôde ser aproveitado. É isso.
É isso. Aí está aquela situação. Às vezes nós queremos... Ah, eu quero comprar...
Da cidade.
Da cidade, mas eu não posso. Em algumas situações tu vai poder, tipo assim, ah, tem um serviço de, que nem nós tivemos ali na Câmara, uma situação extraordinária, nós tivemos que interditar a Câmara de Vereadores por curto-circuito, não dá tempo de eu fazer uma licitação.
Sim.
Eu tenho que ir lá e comprar de um primeiro cara que eu tenho, sei que trabalha bem, que é técnico, tem nota, que tem tudo certinho,
uhum.
E daí, pra fazer o serviço. Mas tem situações, ah, eu vou comprar um computador, eu não posso simplesmente ir lá e comprar, eu tenho que listar. E às vezes, daqui a pouco, vai me chegar a marca X lá, que eu sei que tem a menor, os piores equipamentos técnicos ali dentro, que tem uma durabilidade da metade ou menos do produto da marca Y, mas eu tenho que comprar aquele. E aqui com rádio é isso, daqui a pouco, bah, eu quero contratar uma rádio que...
Que teria publicidade.
Teria publicidade, mas às vezes eu não vou poder, né? O que eu sempre disse, e a gente já fez isso lá em 2018, até com análise técnica, legalidade, é o quê? Quando a gente fez isso para licitar rádio, e eu vou falar rádio assim, e naquela época eu estava na Câmara, a gente fez que teria que ter alcance em toda a região do município. Por quê? Porque eu não quero divulgar, não que eu não queira divulgar, né?
Mas eu não quero divulgar
somente para Tapera, ou somente para Soledade, ou somente para Campos Borges. Eu quero divulgar primeiro para Espumoso, que as pessoas que estão sendo... regidas pela Câmara de Vereadores Espumoso, que tem os seus atos e tem o poder de fiscalizar, porque são cidadãos Espumoso. Claro, e aí tem toda uma questão técnica por trás, que não, né? Mas há uma... Mas aí não é reserva de mercado, né? Não é restrição do mercado. É dizer, ó, é uma limitação por um fim legal. E aí que está. Algumas situações eu posso, algumas situações eu não posso. Né? Tem, e essa margem é muito... Essa linha
é muito tênue.
É difícil, né? Apesar das posições dos tribunais, né, seja ele de justiça, dos tribunais de contas, há sim uma margem aí complicada para trabalhar.
Bom, eu vou fazer um espacinho comercial e a gente já retorna.